Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor aqui na Igreja Evangélica das Nações e tenho esse prazer de cultuar e compartilhar um tempo da Palavra de Deus com vocês. Deus é maravilhoso. Eu gosto dessa falar assim. Deus é maravilhoso, e Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é o único capaz de transformar todas as coisas. A bênção do Senhor é a única bênção que vem e não acrescenta dores, meu irmão, não traz nenhum mal. Deus é perfeito, Deus é perfeito, e esse Deus, Ele é o nosso Pai também. Ele não está distante, Deus está perto. Deus está perto de você, meu irmão. Deus está perto. Não importa a distância que nós estejamos um dos outros, mas o nosso Deus está perto de você. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso. Esta semana, esse mês, nós vamos começar um novo tema. E hoje, nós vamos falar sobre como viver no temor do Senhor. E eu gostaria de compartilhar para iniciar um texto que está em Salmo 112, versículo 1. Quem está com a sua Bíblia em casa ou aqui, você pode ir lá. Vocês também vão ver aqui, ó, o texto na tela para vocês que estão vindo aí pela internet. Aí alguns textos aí é bom porque eu vou mostrando. Essa coisa de ver na internet é bom, a gente vai se aprendendo, a coisa fica mais dinâmica, não é? Mas você, é bom você sempre anotar aí os textos na sua Bíblia, porque você faz uma referência aí. Quando você tem a sua Bíblia, você coloca lá e vai fazer menção daquilo que o Deus está falando com vocês. O texto de Salmo 112:1 fala assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Esta série de mensagens, nós vamos conhecer, ou vamos trazer à memória, o tema do temor do Senhor. Para que possamos viver uma vida em plenitude dos propósitos de Deus para nós, nós precisamos entender profundamente o que é e como é viver no temor do Senhor. Mas primeiro, uma coisa que eu e você precisamos entender é, o que é temor ao Senhor? Quando nós falamos assim, temor, muitas pessoas associam temor a medo. Sim ou não? A primeira palavra que vem na nossa mente é medo. Só que o temor ao Senhor não é medo de Deus. Sabe por quê? Porque medo, normalmente, afasta. Sim ou não? Se você tem medo de alguma coisa, você se afasta. Olha, eu não vou fazer isso, não fazer aquilo. Isso não é o temor de Deus. Muito pelo contrário, porque Deus, na verdade, quer estar próximo de nós. Deus está próximo de nós. Ele não poupou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que nós novamente tivéssemos acesso diretamente a Ele, sem intermediários. Então, Deus quer estar próximo de nós. Então, o que é o temor a Deus? Temor a Deus, na verdade, meu irmão, é respeitá-lo como sendo quem Deus é, é reverenciá-lo, é obedecê-lo, baseado em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor, justiça e outros tantos atributos revelados a nós através da sua palavra. Isso é o temor a Deus. Amém? Por isso que hoje nós vamos ser iniciados nesse tema, e vamos começar a ministrar sobre três pontos para começar esse entendimento, amém? Nós vamos passar esse mês inteiro falando sobre o temor do Senhor. E nós vamos começar falando sobre três temas específicos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é a chave para conhecermos a Deus, e caminhar no temor do Senhor é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Amém? Esses três temas que nós vamos começar a falando hoje. Então vamos começar por: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é sabedoria, meu irmão? Sabedoria é a capacidade de discernir as coisas e agir prudentemente. Mas o processo de aquisição de sabedoria passa pelo temor do Senhor. A verdadeira sabedoria nós alcançamos através do processo do temor ao Senhor. Olha o que diz lá o Salmo 111, no versículo 10. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, meu irmão, o temor ao Senhor, quer dizer, reverenciá-lo, obedecê-lo, entender quem é Deus, é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos aqueles que obedecem. É a base de todas as coisas no processo da caminhada com Deus, é o temor a Ele. Olha só, a base de todas as coisas é temermos a Deus, reconhecer a Deus. Olha só, se nós continuando na palavra, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, a palavra nos ensina o seguinte: de tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Olha só, ele não tá, a palavra aqui, ela não está deixando uma opção. É um dever. Aí você vai falar assim: mas eu devo? Devo. Se você quer andar, se você quer andar com Deus verdadeiramente, se você quer colher e vivenciar e ter os benefícios da sabedoria, ou de todas as promessas de Deus para as nossas vidas, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos entender que Deus é maior do que nós. Amém? Muitas vezes, nós tiramos do contexto isso. Esse texto deixa muito claro que o principal, o essencial, ou seja, a base do caminhar com Deus é temer a Ele e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos não é você pegar e guardar num cantinho, não. Guardar é você cumprir a palavra de Deus. Muito mais do que você saber todos os mandamentos, toda a palavra, e não seguir, é você, aquilo que você aprendeu, você já colocar em prática, meu irmão. Eu e você ouvimos muitas coisas de Deus. Você que está hoje pela primeira vez ouvindo, você vai aprender coisas de Deus também. Aquilo que você aprender, você já coloca em prática, que você já vai estar no caminho perfeito, o caminho de alcançar aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Deus tem uma vida, Ele sonhou com uma vida para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aqueles que já o conhecem, já caminham com Ele há muito tempo, ou você que está começando a conhecer a Deus há pouco tempo, que começou a ter contato com Ele, Deus tem um propósito para você. Deus tem um objetivo na sua vida. Deus sonhou perfeitamente tudo para a sua vida, sua família, meu irmão. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. E uma segunda chave, e uma coisa importante, é que para conhecer a Deus verdadeiramente, nós precisamos do temor ao Senhor. Isso é importante. Eu e você precisamos temer, quer dizer, precisamos honrá-lo, precisamos reverenciá-lo, precisamos obedecê-lo, precisamos reconhecer quem é Deus. Primeiramente, a gente tem que descer do nosso trono. Eu e você precisamos descer dos nossos achismos, daquilo que a gente acha que é o mais certo, e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando nós temos essa atitude de abrir o coração, abrir a nossa mente e deixarmos Deus falar conosco, nós conhecemos a Ele. E o princípio disso é temê-lo. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 1. Fala assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Olha só, Deus está dando uma opção, Ele está falando assim: você, meu irmão, eu, para mim, se você aceita os meus mandamentos, aceita as minhas palavras, você esconde no sentido assim, você guarda e coloca em primeiro lugar na sua vida, no versículo 5 desse mesmo capítulo, o autor Salomão continua falando assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só, meu irmão, nós vamos entender o temor do Senhor e vamos conhecer a Deus a partir do momento que nós começamos a ouvir a palavra de Deus. A que nós começamos a conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que aquilo que nós conhecemos, que nós aprendemos, nós guardamos no nosso coração, mas colocamos em evidência, aquilo se torna verdade para as nossas vidas. A chave para conhecer a Deus é o temor ao Senhor. Muitas pessoas, às vezes, se aproximam de nós e perguntam assim, o que Deus quer para a minha vida? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Fala aí, pastor, qual que é o propósito de Deus? A chave para você entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, é você começar a temer a Deus. É isso que é importante. O temor do Senhor nos leva a conhecermos a Deus. E conhecer a Deus é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Deus tem algo especial para a gente. Toda provisão passa pelo temor a Deus. Assim, onde há temor, há estabilidade, há abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Essas são garantias que Deus dá para nós. O profeta Isaías, no capítulo 33, no versículo 6, ele deixa isso muito claro. Olha só, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha só. Todos nós desejamos estabilidade, sim ou não? Nós desejamos estabilidade, só que a estabilidade não significa que nós não vamos viver momentos de onde que nós vamos ser colocados à prova, como esse momento da sociedade que estamos vivendo. Nós somos colocados à prova, somos colocados em situações difíceis o tempo todo. Mas não é a situação que vai mudar a nós. A estabilidade não está no mundo, a estabilidade está em Deus. A estabilidade está em você, porque Deus mora junto conosco, Deus mora em nós. Se nós estamos temendo a Ele, se nós vivemos no temor do Senhor, vivemos em estabilidade. É como lançar, meu irmão, uma âncora de um navio. O navio está no meio do mar, o mar não para, sim ou não? O mar não para. Meu irmão, o mar não para, vai ter onda, pode ter um maras pouquinho, mas vai ter onda. Se você deixar um barco solto lá, ele vai para onde vai. A âncora, ela é estabilidade. Se o mestre do barco lançar a âncora, o barco vai ficar parado naquele lugar. Essa âncora é o temor do Senhor. Essa âncora é o que não faz o navio se mover. Essa âncora vem da estabilidade com Deus. A onda pode vir, o vento pode vir, mas nós vamos estar ali, naquele lugar, porque Deus está conosco, amém? Deus está na nossa vida, essa estabilidade verdadeira, meu irmão, nós alcançamos quando temos a Deus. E temos a Deus verdadeiramente quando tememos Ele. Porque aí nós não somos suscetíveis a onda, a palavras ou ao tempo, nós cremos e vivemos de acordo com a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Isso é importante. Isso é importante. Por quê? Porque onde há o temor do Senhor, também há abundância de salvação. A palavra de salvação é enviada àqueles que temem a Deus, meu irmão. Nós precisamos temer a Deus. Onde há temor, Deus envia a sua palavra. E a salvação e a libertação. Onde há temor, não podemos agir não reverenciando a Deus, não obedecendo, não reconhecendo que Deus é maior do que todas as coisas na nossa vida, meu irmão. Deus é soberano. Deus é soberano. Por isso é importante que eu e você reconhecemos a Deus. E temos certeza que a abundância de salvação há no temor do Senhor. A sua família, meu irmão, se você tem alguém na sua família que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, creia que o temor que você tem a Deus vai reverenciá-lo e vai levar, porque aonde há o temor do Senhor, há a palavra de salvação. Deus vai usar você, meu irmão, que teme a Ele, para levar a palavra de salvação, e aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que não conhecem, que não tiver essa salvação, através da sua vida, através da sua ação, vão, da ação do Espírito Santo na sua vida, vão ser alcançados por Deus, e vão estar, e vão ser salvos, e vão ser libertos. Eu dou glória a Deus, meu irmão, por você que está ouvindo essa palavra hoje. Tenha isso na tua mente, no teu coração. Aqueles que estão na sua casa vão ser salvos. Amém? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus para as nossas famílias. Amém? Por isso que é importante isso. No temor ao Senhor, nós também temos a sabedoria. E é importante, eu falei já sobre a sabedoria, mas é uma coisa importante também, que eu vou voltar aqui e vou ressaltar, que o processo de aquisição de sabedoria passa pelo temor, mas a sabedoria não pode ser meramente humana. Muitas vezes nós confundimos isso. A sabedoria humana, muitas vezes, pode impedir a ação de Deus, ou o conhecer de Deus, porque nós começamos a ouvir a palavra de Deus e falamos assim, ah não, Deus não pode agir dessa forma. O conhecimento humano, muitas vezes, ele é totalmente contrário a Deus. E isso impede de nós conhecermos a Deus. Porque se a palavra de Deus diz que há salvação, que há cura, que há provisão, e eu olho para a minha condição e falo assim, pelo que eu conheço, isso é impossível eu conhecer o poder de Deus, é impossível eu conhecer a Deus, por isso que é tão importante eu temer a Deus, por isso é tão importante eu reconhecer que Deus é maior do que todas as coisas, é maior do que o meu entendimento, é maior do que eu penso, é maior de tudo aquilo que eu aprendi até então, meu irmão. Deus é de eternidade a eternidade, Deus não muda, amém? Por isso que é importante isso, é necessário que nós entendemos isso. A palavra de Deus fala que Deus tornou o conhecimento humano como loucura, a sabedoria humana como loucura. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, é impossível isso para Deus, o que nós conhecemos é pouco. Nós não entendemos isso, porque o nosso entendimento está limitado a poucas coisas. Meu irmão, há 200 anos atrás, se falasse que ia um foguete voar, ninguém acreditava. Sábado, nós vimos um foguete novamente voar e ir até a estação espacial lá, de novo. Há 200 anos atrás, muitas pessoas iam dar risadas disso. Ia falar que a pessoa que falava isso era impossível. Deus é muito maior do que tudo isso, meu irmão. O conhecimento que a gente tem agora é pequeno dentro de Deus. É muito pequeno. E é importante, através do temor do Senhor, nós obtermos o conhecimento, mas não o conhecimento natural, o conhecimento de Deus. Conhecemos a Deus a partir do momento que vivemos intensamente o temor do Senhor. E assim, mergulhamos no processo de transformação contínua, que nos leva a uma vida de libertação e santidade, meu irmão. Deus nos recebe do jeito que nós somos, mas Deus tem um sonho maior para a minha vida e para a sua vida. E essa mudança tem que ter uma mudança em nós. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que nós tomamos ontem, não pode ser as mesmas. Nós temos que sempre mudar para frente, sempre na direção de Deus. Aprendemos uma coisa nova de Deus, devemos aplicá-la, devemos vivê-la. Isso é o conhecer de Deus. Quando nós começamos a fazer isso, conhecemos mais de Deus. E aí, nós entendemos, meu irmão, que caminhar com Deus é amar aquilo que Ele ama e abominar aquilo que Deus abomina. Isso que é verdade. Há coisas que Deus ama e Deus espera que eu e você as vivamos e as cumplamos. E tem coisas que Deus abomina e Deus deseja que cada um de nós em nenhum momento mais as pratique. Isso é o desejo de Deus. Olha só, Deus ama a gente muito. Deus ama cada um de nós. Em João 14, no versículo 21, Jesus fez uma oração. E ele disse assim aos seus discípulos, a nós, cada um de nós, orando a Deus, ele falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus, Jesus estava falando que eu e você precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina, porque isso é dessa forma que nós mostramos que verdadeiramente amamos a Jesus e amamos a Deus. Muito mais do que falarmos que amamos a Deus, é nós vivermos e praticarmos tudo aquilo que Deus determina na sua palavra para as nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. Isso, muitas vezes, é contra o conhecimento que nós já adquirimos anteriormente. Mas Deus espera de mim e de você uma mudança. E Ele nos mostra como mudar. Deus é paciente, meu irmão, porque se Deus não fosse paciente, eu e você já teríamos sumido dessa terra. Sim ou não? Pensa aí com você. Deus é paciente. Deus tem sido muito paciente com a minha vida. Eu creio que Deus está sendo paciente com a sua vida também. Nós estamos todo tempo buscando melhorar, buscando estar no caminho de Deus. E o caminho perfeito para isso é a gente cumprir a palavra de Deus. E a gente vai amar a Deus. E Deus vai, desta forma, vai retribuir o amor conosco. E Ele vai se manifestar para nós. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 8, no versículo 13. Ao contrário do amor, olha só o que Deus fala. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. E ele ainda continua. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Quer dizer, o temor de Deus, a reverência a Deus, obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, viver de acordo com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, reconhecer eles como o Deus soberano, Deus sobre todas as coisas, nós precisamos, quando tememos ao Senhor, aborrecer tudo que é mal. E meu irmão, eu e você precisamos entender que Deus abomina a arrogância e a soberba. Olha só o que diz lá Salmos 127, 1. Fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí você pode falar assim: mas pastor, que texto é isso? É soberba, é arrogância? Olha só, meu irmão, quando eu e você nos colocamos acima de Deus, colocamos no nosso pensar, na forma de a gente agir, que nós podemos, em nosso braço, ser maior, superior ao que Deus pode fazer sobre as nossas vidas, não reconhecer eles nos nossos caminhos, eu e você estamos sendo arrogantes. A verdade é essa. Porque, meu irmão, em setembro do ano passado, ninguém ouviu falar de Covid. A verdade é essa. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o que vamos viver amanhã. Nós não sabemos o que vamos viver hoje à noite. Mas Deus conhece todas as coisas. Por isso que eu e você precisamos reconhecer Ele sobre as nossas vidas. tudo que Deus diz, toda a palavra dele é verdade. Quando nós reconhecemos a Deus como o nosso verdadeiro provedor, aquele que nos guarda, aquele que vigia a nossa casa, aquele que vigia pelas nossas vidas, aquele que está a todo tempo ao nosso lado, quando nós reconhecemos Deus dessa forma, nós estamos nos tirando do trono da nossa vida. Isso não significa que você não vai ter que tomar ações e fazer a tua vida, seguir, cumprir as coisas. Não significa que você vai ficar deitado na tua cama, esperando que Deus faça tudo para você, que chegue o trabalho, chegue isso. Não, não é isso. É que você reconhecer que toda a provisão, que tudo aquilo que Deus colocou, tudo aquilo que Deus entregou para as nossas vidas, veio dele. Ele está cuidando de nós o tempo todo. Essa é a verdade para as nossas vidas. Outra coisa importante: Deus abomina a boca perversa. Olha só o que diz a carta de Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O desejo de Deus é que da nossa boca fluam palavras de sabedoria e de transformação, meu irmão. Quando temos a compreensão do temor do Senhor, somos levados a viver o amor e viver no amor que falamos e também naquilo que praticamos. Olha só, a minha boca, a sua boca, as nossas palavras, o que nós falamos tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos dizer, orar no momento, declarando uma coisa, declarando a palavra e logo em seguida a nossa boca falar assim: não tem jeito. Ah, isso eu não posso, eu não consigo, é impossível. Nada é impossível para Deus. Vigia as tuas palavras, meu irmão. Vigia aquilo que saia da tua boca. A nossa boca tem capacidade de trazer vida ou morte. O nosso falar pode trazer vida ou morte a uma situação. Por isso, meu irmão, não saia nada da sua boca que seja contrário à palavra de Deus. Não declare palavras de morte para a sua vida ou para a situação, para a nação, para a cidade, para a tua família, para os teus amigos. Não, muito pelo contrário. Diga palavras de bênção. Diga palavras de que vão trazer vida. Transforme o ambiente onde você está, trazendo a vida, trazendo a palavra de Deus. Faça assim, meu irmão, porque você vai viver verdadeiramente o temor do Senhor. Meu amigo, esse só foi o começo. A gente precisa entender muito mais desse temor do Senhor. A vontade de Deus é que desfrutemos de toda a paz e provisão. Olha só, a verdade de Deus é que cada um de nós desfrutamos de toda a paz e provisão. Mesmo em tempos de crise, mesmo que tudo ao nosso redor pareça desabar, Deus quer nos ensinar que tudo que nós necessitamos vem dele e que todas as nossas fontes estão nele. Coloque isso muito claro, meu irmão. A saída para a sua vida não está na sua força, não está no seu emprego, não está em nenhum lugar. A saída para a sua vida está em Deus. Reconhece Deus em todo o seu caminho. Nós precisamos compreender que o temor do Senhor é reverenciá-lo, é exaltá-lo, é nos submeter a Ele em obediência. E é também amar aquilo que Deus ama e abominar aquilo que Deus abomina. Existem coisas que você deve deixar de praticar, meu irmão. E o processo dessa solução, dessas crises, começa quando passamos a viver intensamente no caminho do temor ao Senhor. Isso é o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Eu e você, meu irmão, temos sobre um Deus maravilhoso, um Deus que está próximo. Olha só, Deus está próximo de você, meu irmão. Deus não está longe, Deus está perto. E Deus quer ter um relacionamento verdadeiro com você, sem nenhum ruído, sem nenhuma estática, sem nada. E para isso, para nós vivermos isso, nós precisamos trilhar esse caminho do temor ao Senhor. Amém? Por isso, hoje, eu e você precisamos decidir qual caminho nós devemos e desejamos seguir. O caminho do temor ao Senhor, que é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e então viver em estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, ou o caminho segundo o conceito humano, segundo o que o mundo diz, que é totalmente centrado no homem e no conhecimento humano, que nós já vimos que é limitado, meu irmão. O conhecimento do homem é limitado. E muitas vezes egoísta, arrogante e cruel. Precisamos mudar a forma que nós vivemos. Para isso nós precisamos e devemos seguir pelo caminho do temor ao Senhor. Hoje é o dia de nós decidirmos seguir por esse caminho ou seguir vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes. Eu creio em Deus que cada um de nós hoje vamos decidir seguir no caminho do temor ao Senhor. Glória a Deus! Você aí, aqui na igreja, você que está aí pela internet, agora eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar hoje. Amém? Senhor, eu oro para que todos os nossos corações se tornem verdadeiramente a Ti. Senhor, que nós compreendamos que o temor a Ti é, reverenciá-lo e exaltá-lo em todo tempo em nossas vidas, Pai. Senhor, que nós compreendamos que o temor a Ti é o princípio da sabedoria, Pai. Que essa sabedoria perfeita que vem do Teu trono, Senhor, muda isso nas nossas mentes. Que nós nunca mais vivamos segundo o nosso pensamento, segundo o nosso conceito. Que nos coloquemos aquilo que nós achamos em primeiro lugar. Não, pelo contrário. Que hoje eu e meus irmãos mudemos totalmente em todos os caminhos das nossas vidas. Senhor, que não seja só numa área, mas que seja em todas as áreas. Que a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua direção seja nas nossas vidas por completo, Senhor. O Senhor deseja transformar tudo na nossa casa. O Senhor não quer que existam nas nossas vidas nenhum quartinho fechado, escuro, fechado, cheio lá de lixo, cheio de coisas que estão atrapalhando a nossa vida. Muito pelo contrário, o Senhor deseja mudança por completa. Por isso, Senhor, que os Seus princípios e mandamentos sejam verdades em nossas vidas. Que muitos de nós, Senhor, que nós desejemos verdadeiramente, Senhor, essa minha oração, que cada um de nós, começando de mim, deseje a cada dia conhecer a Ti cada vez mais, Pai. Que nós desejamos praticar a Tua palavra em todo o tempo, Senhor. Que nós nos arrependamos de tudo aquilo que fizemos e pensamos contrário à Tua palavra, Senhor. Que hoje seja um tempo de mudança, Senhor. Seja um tempo de ajuste, Senhor. Hoje é tempo de transformação nas nossas vidas, Senhor. A Tua palavra veio hoje para mostrar que temer a Ti é o princípio de todas as coisas, Senhor. Pai, que nós vivamos dessa forma, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, vivamos completamente esse temor, Senhor. Porque assim vamos experimentar o perfeito de Ti para as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem algo especial para cada um de nós, Senhor. O Senhor tem uma porção maior do que aquela que nós estamos vivendo. Muitos podem até achar, Senhor, estou satisfeito do que eu estou vivendo agora, mas Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem algo mais para você. E da mesma forma, outras pessoas podem estar falando assim: Deus, eu não consigo viver isso, a Tua palavra diz isso. Pode ser, meu irmão, que faltava se alinhar ao temor do Senhor. Pode ser que essa palavra que o Espírito Santo ministrou no teu coração hoje venha trazer esse ajuste, Senhor. Por isso a minha oração é essa, Senhor. Nos ajuste, começando de mim, Senhor. Eu não estou fora disso, Senhor. Todos nós precisamos nos ajustar cada dia, todo dia na Tua direção, Senhor. Por isso que essa seja para a minha vida e para os meus irmãos, Pai. Essa é a minha oração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.